vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um encontro aqui nas Ondas Abençoadas da Novo Tempo. Você tá bem? Tá tudo sossegado? Tá tudo certo com você? Tô tão feliz em poder chegar aí onde você está nesse momento. Eu não sei onde você está, mas a rádio, a internet levam a gente até você. Olha que coisa boa. Também tem aí as TVs a cabo, a gente tem também o site novotempo.com/rádio. Tudo isso para poder te alcançar. Te alcançar, colocar a mão aí em você assim, ó, oi, 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 tudo bem? A gente pode ficar aqui pra gente papeando, conversando, a gente vai interagindo, você vai participando comigo. Você já sente, me diga, com certa frequência, azia ou dificuldade para engolir um alimento? Conta para mim, 12981510081. A gente vai falar sobre esofagite. Você já ouviu falar? Esofagite. Então, hoje a gente vai conversar sobre um problema comum, mas que muitas vezes é ignorado. A esofagite, ela pode surgir por diferentes causas, afetar a qualidade de vida de quem a tem. E olha os dados que vem chegando. Dados recentes mostram que a doença do refluxo atinge entre 12% e 20% da população do Brasil. Existe relação entre refluxo e esofagite? Será que tem relação? Durante o programa a gente vai conhecer, vai saber o que que é, vamos esclarecer como que busca atendimento, quais são os sinais que a gente não pode ignorar. Olha, o programa tá demais e eu quero que você já comece a participar aqui com a gente. Você conhece essa palavra, esofagite? Você já ouviu falar? Você tem? Conta pra gente. E você também, você tem... Sente com frequência essa dificuldade de engolir um alimento, certa frequência aí com azias? Eu gostaria que você contasse isso pra gente. Abra seu coração. 12981510081. Enquanto você está participando, deixa eu cumprimentar minha turma que já está aqui. Todo mundo online, todo mundo no horário certo. Grazi Donato, bom dia para você!
Bom dia, Rose. Hoje eu cheguei, era, sei lá, bem mais cedo, né? Acho que umas 10 para as 11.
Tá de parabéns! Tá de parabéns, dona Grazi Donato. Bem-vinda!
É raro, mas às vezes acontece, Rose.
Ela ainda tem cara de falar isso pra gente. Num programa ao vivo, Grazi Donato chega 11:01. Esse é o horário dela.
Rose, é que eu não...
11
é que
assim,
eu chego e tenho que ver o Raul. Eu prefiro, tipo assim, esperar até não dar mais, entendeu?
Eu tô vendo, eu tô assim. Sentindo isso. Ô Grazi, a gente tá chegando no finalzinho do ano, né? Você tá aí bombando nas redes sociais com os seus projetos. Além do método FEM, você ensina as pessoas a se posicionarem na internet. Qual que você acha que é o maior erro que as pessoas cometem hoje quando elas se expõem? Ou vão vender alguma coisa na internet? Qual o maior erro? Pro pessoal te buscar, te procurar pra aprender a corrigir.
Tá, é que assim, Rose, hoje tem muita gente na internet, né?
Sim.
É um momento assim que todo mundo tá na internet. Então, o que a gente vê é muito mais do mesmo. Todo mundo fazendo igual, todo mundo, sabe, aquele conteúdo que não chama atenção, né? Que as pessoas não querem estar ali e tal. Porque realmente a atenção é muito dispersada com a quantidade de gente que tem na internet. Então, acho que esse é o maior erro, você entrar e achar que você tem que copiar o conteúdo do amiguinho, ou fazer igual aquele amiguinho lá, fazer igual seu concorrente. Então, acho que esse é o maior erro mesmo, não se diferenciar, não buscar a sua identidade, né? Uma coisa assim mais que tenha a sua cara mesmo. Acho que esse é o maior erro, Rose.
Mais personalizado, não é? Que a gente se percebe e fala, não, essa aqui sou eu, esse aqui sou eu. Então, para quem tá buscando personalidade, para quem não quer imitar o coleguinha, para quem quer saber o que está fazendo de verdade na internet, que ambiente é esse, como me posicionar, como vender, como é que faz, Grazi?
Só ir ali no meu Instagram, Rose, @GraziDonato. Aí ali tem o link para você conversar com a gente no WhatsApp. Ou já tem o link dos cursos mesmo, do IA com Alma, que é esse para falar na internet, né? Usando a ajuda de inteligência artificial. E o FEM também está ali, então é só chamar, é só ir ali conhecer um pouco mais do meu trabalho e vai ser um prazer atender os ouvintes da rádio, só falar que veio da rádio, que vai ser muito legal trocar uma ideia e entender mais a sua necessidade.
Muito bem, arroba Grazi Donato, você anotou. Querido ouvinte, para tirar mais dúvidas, você que está querendo levar o seu trabalho, a sua imagem para a internet, quer falar ali com assertividade, quer tocar, quer transformar, quer ser diferente, não é? Quer ser você ali do seu jeitinho, na sua melhor versão, Grazi Donato, então. Muito bem, Raul, tudo bem com você? Bom dia!
Bem, Rose, tudo jóia, graças a Deus. Estamos aí para mais um programa.
Muito bom ter você aqui com a gente. E a gente tem uma curiosidade para saber do seu método. Muita gente começa muito empolgada, né? Empolgado ali, vou fazer tudo o que precisa ser feito no método do Raul para emagrecer com qualidade, com saúde e tal. Mas com o passar do tempo, muita gente acaba desanimando dos seus processos, dos seus desafios, né? Dos desafios que se propõem. Agora, você tem relato no seu curso de pessoas que permaneceram, que realmente foi algo assim, ó, definitivo, foi para a vida mesmo. A pessoa continuou seguindo o método que você ensina no Leis do Emagrecimento?
Tem sim, Rose. Tem muitos relatos de pessoas que realmente aderiram, né, ao programa e continuaram mesmo depois que saíram dele, né? Tem muitos, mas um que é bem icônico é uma da Cris. Ela é lá de, poxa, esqueci agora o nome, Mirandópolis, aí São Paulo. Ela emagreceu 51 quilos, Rose, e até hoje. Já faz aí, sei lá, mais de 5 anos, né? E ela até hoje mantém aí o peso dela. Tem muitos outros, né, Rose? Por que isso acontece, Rose? Porque a gente muda, a pessoa muda a mentalidade, né? Muda a mente, muda a forma que ela olha para aquilo. Não é uma dieta, não é um evento, não é uma coisa que acontece pontualmente. É uma mudança gradativa, paulatina de vida, de hábito. Então, por isso que é para a vida. Claro que se a pessoa ela começar a fazer tudo que ela fazia antes, ela vai ter os mesmos resultados que ela tinha antes. Mas se ela continuar, né, com essa mente, com esse objetivo, ela vai continuar daí magra, com energia, brincando com os filhos, brincando com os netos, recuperando a autoestima e tudo mais.
Com saúde, né, Raul? Com
Com
saúde.
saúde.
Muito bem, deixa seu contato mais uma vez, então, aqui, para que o pessoal busque essa estratégia definitiva de ter mais qualidade de vida.
Legal. Rose, para você que está ouvindo aí, querido ouvinte que está cansada aí, né, de dieta, cansada de tentar não conseguir, cansada de viver num corpo que não te pertence, e você quiser emagrecer 10 quilos até o Natal, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. A sessão é gratuita, vai ser um bate-papo. Lá a gente vai te apresentar o programa. E aí sim você escolhe se quer fazer parte dele ou não.
Ok, gente, leisdoemagrecimento.com.br. Obrigada, Raul. Muito
Obrigado.
obrigada. E ele voltou, minha gente, doutor Luiz Reinaldo, ele que está aqui com a gente, ele é cirurgião, ele é gastroenterologista. Será que eu falei certo esse nome, essa especialidade tão grande aqui? Oi, doutor, tudo bem?
Bom
Bom
dia a todos.
dia. Pode me corrigir, tá certinho?
Está perfeito. Agradeço mais uma vez aí o convite para falar de um tema que é bastante prevalente na nossa sociedade e vai ser bastante interessante essa manhã, tenho certeza.
Os ouvintes já estão pipocando aqui de participações, doutor. Vai ser realmente um encontro bem, bem produtivo aqui. Deixa o seu contato para que a nossa audiência, quem ainda não segue o doutor Luiz, ele está sempre aqui com a gente, pessoal, sempre aqui. Então, vai seguir agora enquanto eu vou tocar a música. Deixa para a gente seu contato no Instagram e também fala da sua clínica.
Certo, o contato do Instagram é Luiz com Z, Reinaldo com Y, Leite Pereira. E a gente atende aqui em Jacareí, na Clínica San Clair, no centro. O telefone é 12-3014-9333 e também na Clínica San Clair, na cidade de Areal, interior do Rio de Janeiro, próximo da região Serrana, por teleatendimento.
Que interessante, hein? É do ladinho da minha cidade natal, Três Rios ali, olha, Areal, Três Rios são vizinhas. Então, gente, anota aí o contato do doutor Luiz, arroba Luiz Reinaldo Leite Pereira. Nome completo, então, arroba Luiz Reinaldo Leite Pereira. Luiz com Z, e quando fala rei, rei, esse E aí, ó, é com Y, tá bom? Luiz Reinaldo Leite Pereira. Ali você pode mandar recadinho, pedir o contato da clínica, ok? Combinado? Pedir informações aí da clínica em Areal, estado do Rio de Janeiro. Enquanto isso, a gente vai tocar uma música. Wanderson Santos, Wesley Fonseca, O Amor de Deus. Participa aqui com a gente. Você sente com frequência azia? Você tem dificuldade para engolir o alimento? Vamos bater papo sobre isso hoje aqui na Novo Tempo.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Eu descobri que sou amado por alguém, e esse alguém só quer o meu bem. Como pode ser assim?
Como pode?
Eu entendi. Não posso medir o seu amor, bem maior que a linha do Equador. Mesmo assim escolheu amar a mim e a você.
Você também, Capricho.
O amor de Deus é demais. O amor de Deus é muito mais. Inexplicável, inigualável, tanto me amou que a vida deu. O amor de Deus é capaz, nos livrou da morte, nos deu a paz. Ele ama os grandes e os pequenos, e não cansa de amar.
Anderson Santos e Wesley Fonseca, O Amor de Deus, é música bonita demais. Gostou? Você pode pedir no Pediu Tocou, da Rádio Novo Tempo. Ô, querido, querida, muito prazer, meu nome é Rose Andrade, eu tô por aqui. Hoje a gente vai falar sobre esofagite. Você já ouviu falar? Já ouviu? Então vai respondendo aqui se você tem que lidar com azias, se você tem dificuldade em engolir algum alimento, se você conhece alguém que tenha... Deixa eu ver aqui as participações. A Ana Lúcia diz: meu esposo reclama muito de azia, de ter um bolo na garganta. Preciso agendar um médico para ele. Inclusive, vou ficar de ouvidos atentos na sintonia desse problema. Faça isso, Ana Lúcia. Fica aqui com a gente. A Rosângela: bom dia, Rose. Toda vez que eu como cuscuz, tapioquinha, bolo, eu só falto morrer de azia. Vem um líquido azedo queimando até na garganta. É horrível. Ai, Rô, é ruim, não é? Ok, tem mais ouvintes aí, ô Grazi, com você, relatando desconforto?
Oi, Rose. Tem sim. Olha só, a Diana fala aqui, ó. Oi, povo, bom dia. Eu tinha muita azia até eu tomar água, mas fiz endoscopia e deu bactéria H. pylori. Meu estômago estava muito sensível. E temos aqui outra participação, a Marildes, de Paula. Ela fala aqui, olá, bom dia, amados, tudo bem com vocês? Eu não sei se é a mesma coisa, mas quando eu como pepino, eu fico com refluxo. Ela tá na dúvida aqui se é isso que a gente tá falando. Uhum. Vamos conversar hoje, né, Rose, sobre isso e aprender mais.
Bora, exatamente.
Beleza, a Maria fala, eu sinto azia, principalmente quando eu como aipim e batata doce.
Uhum.
E aqui também a Solange fala, eu admiro muito o Dr. Reinaldo, ele cuida com muito carinho de nós, sempre cuidando da nossa saúde, me operou e deu tudo certo, operou meu esposo também, gratidão ao Dr. Luiz Reinaldo.
Aí. Seus pacientes passando legal por aqui, doutor. Que bom, que bom. O Adílio Alves falando assim, ó, independente da quantidade que eu coma, parece que eu comi um boi inteiro, ele tá dizendo aqui, doutor. Fica aqui, Odílio, vamos descobrir o que é esse boi inteiro aí. Mas vamos entender, o nome, hoje a nossa temática é esofagite. Antes da gente entrar nessa dificuldade aqui, nesse problema, doutor, vamos conhecer o esôfago? Apresenta pra gente o esôfago. Qual é a função dele no nosso corpo?
Então vamos lá. O esôfago é um tubo que une a boca ao estômago. Ele, na verdade, atravessa três segmentos do nosso corpo. A região do pescoço, a região do tórax e a região do abdômen.
Uhum.
E ele guarda a relação por proximidade com o coração, com os pulmões. E ele, quando ele é preparado para levar esse bolo, né, esse bolo não ficar parado, ele produz uma secreção que umedece esse bolo e ele é preparado para trabalhar sob uma influência química de um pH chamado alcalino, um pH elevado. Ou seja, ele não é adaptado para trabalhar com a acidez, que é quando vem do estômago para dentro do esôfago. E é mais ainda, por vezes, embora seja adaptado mais ao tal do pH alcalino, tem pessoas que a bile acaba voltando para o esôfago. O esôfago também não é preparado, ou seja, ele é um órgão que só trabalha de uma maneira adequada numa determinada condição. Fugiu disso, ele se sente agredido, daí que surgem as queixas.
Uhum, ok, ok. Tá vendo como é que a gente está aprendendo sobre os órgãos aqui do nosso corpo, Grazi Donato?
Sim, Rose. O Gilmar fala aqui com a gente, bom dia para todos. Ele fala que tudo que ele come dá queimação no estômago. Aí ele tá aqui na dúvida, né? Será que é gastrite ou alguma coisa mais grave? A gente vai conversando sobre isso. Agora, doutor, o que é então a esofagite e por que ela merece tanta atenção dos profissionais de saúde?
Legal. Assim, a esofagite, como o nome diz, é a inflamação do esôfago, e ela pode ter algumas causas. A mais comum é a doença do refluxo gastroesofagiano, ou seja, é quando o conteúdo do estômago volta para dentro do esôfago de uma maneira desproporcional que o meu esôfago não consegue lidar. Uma coisa que é importante para todos que estão ouvindo: se você tem queimação na boca do estômago, né, pode acreditar, a irritação, ela é decorrente do esôfago, da parte abdominal, não é do estômago. A dor da gastrite não é essa queimação que as pessoas acabam por referir, tá certo?
Ok, ok.
É interessante, uhum, doutor. E existem tipos de esofagite, doutor? Como
Sim.
você falou, tem uma que parece que é aí no estômago, né? Perto do estômago, e parece que é o estômago. E aí, tem outras?
Então, é que na verdade, essa esofagite, a mais comum, é causada pelo refluxo, né? Existe um outro tipo de esofagite que é como se fosse uma doença alérgica do esôfago. Existem outras, tá? Mas as duas mais prevalentes são essas. Mas para o paciente, a sintomatologia sempre vai ser a queimação na boca do estômago, é o mais comum. Por vezes, ele pode sentir que volta um líquido, por vezes esse líquido é amargo. Por vezes, ele pode sentir uma sensação de que o alimento não desceu bem, fica meio que parado, que até algum comentário chegou agora há pouco, que nós chamamos de globos. Por vezes, esse refluxo pode evocar tosse, especialmente à noite. Por vezes, esse refluxo pode fazer com que a pessoa que tenha asma, bronquite, começar a ter o peito chiando. Por vezes, esse refluxo pode ativar uma arritmia cardíaca. E por que que é tão importante a gente se perguntar ou cuidar dele? É porque ele vem aumentando a sua prevalência no mundo moderno ocidental e, infelizmente, hoje é o principal fator de risco para o câncer de esôfago no mundo moderno ocidental.
Oxi. Uau!
Uau, hein? Uau.
Nas pesquisas que nós fizemos, nós achamos ali a esofagite erosiva e não erosiva. Comenta sobre isso com a gente, doutor.
Essa é mais uma classificação que o endoscopista usa no sentido de tentar identificar a severidade da agressão. Isso vai conduzir principalmente o tipo de medicamento e o tempo que nós vamos utilizá-lo. E mais... Quando eu tenho uma esofagite erosiva, ela se divide em 4 graus. Quando eu tenho o terceiro e o quarto grau, vamos assim por dizer, por severidade, o profissional médico que assiste esse paciente, ele já imagina que é uma doença do refluxo de grande monta, ou seja, é importante, não é somente um hábito alimentar ruim. E esse é o paciente que você tem que ficar de olho, porque esse é o paciente que deve padecer por longos anos, aonde aumenta o risco do câncer de esôfago.
Ok, Lu, você vai falar alguma coisa?
Eu aproveitar, só tirar uma dúvida, enquanto antes da Graça fazer a próxima. O doutor falou aqui da questão de alguns sintomas, e algumas pessoas também comentaram sobre o refluxo. Só para ficar claro aqui pra gente, todo refluxo vai estar ligado com esofagite? Ou não, esse é só um tipo, do esofagite?
Então, vamos lá. Isso é uma pergunta bastante interessante, porque quando a gente chega para o paciente e fala, você está com esofagite por uma doença do refluxo, o paciente diz, não, eu não tenho refluxo, nada sobe. Então, porque a sintomatologia mais comum é a queimação. Então, vocês que estão nos ouvindo, que tem queimação na boca do estômago, naquela transição entre o tórax e o abdômen, até que se prove o contrário, quem está sendo afetado é o seu esôfago na porção abdominal, não é o estômago. Certo? E essa esofagite, ela é causada por essa doença, cujo nome é doença do refluxo, mesmo eu não sentindo subir nada no meu peito de líquido ruim.
E essa informação é muito importante. Muito importante.
Sim, muito mesmo. Doutor, agora, o excesso de peso, o estresse crônico, eles são apontados como condições que aumentam o risco de refluxo e da esofagite? Como que essas condições, então, interferem no funcionamento do sistema digestivo?
Ó, perfeito, Gra. Esse é o grande problema da sociedade americanizada, hábito de vida, né? Quando você conversa com pessoas de outros lugares... do globo terrestre, a incidência de esofagite aqui nas Américas, que chega até essas cifras aí de 20 até 25%, você não repete isso no restante do mundo. Ou seja, a circunferência abdominal aumentada, a obesidade, um hábito alimentar ruim com processados e ultraprocessados, nível de estresse, uma noite de sono mal dormida, relacionamentos tóxicos. Ou seja, é uma junção de fatores que realmente favorecem a ocorrência do refluxo. Por quê? É muito simples. Como mal, horário errado, alimentos, escolhas ruins, digestão lentificada. Meu estômago, lembra, ele é um saco. Ele se distende, começa a fermentar, não consegue se esvaziar. É o tal do boi que parece que foi comido, né? Fica parado. O que que acontece então? Para baixo existe uma transição do estômago para o intestino que você não abre facilmente, mas para cima, que é em direção ao esôfago, existe uma portinha que fica entreaberta, ou seja, o líquido volta para dentro do esôfago, queimando esse esôfago. Além disso, se eu, por exemplo, não durmo direito, meu cortisol fica muito elevado, bagunça mais ainda meu esvaziamento gástrico. Se eu chego em casa à noite, quero comer e me deitar, de novo, mais um fator de risco para o refluxo. Tanto que a primeira condição, a gente com certeza deve falar mais à frente, é mudança de hábito, se eu quero realmente tratar o refluxo ou a esofagite.
Ok. A Leonice passou por aqui, não é, Leonice? Ela está perguntando se a ansiedade impacta a esofagite.
Sim, bastante. Porque quando nós ficamos ansiosos, existe uma hiperativação de uma coisinha chamada eixo hipotálamo hipófise adrenal, né? Então, esse paciente, ele fica mais sob efeito de cortisol e do sistema nervoso simpático. É um pouco confuso, pessoal, mas só para vocês entenderem. Esse sistema nervoso não deixa o meu trato digestivo se esvaziar e fazer suas funções adequadamente. De tal maneira que esse paciente, naturalmente, o trato digestivo não vai funcionar bem. Segundo, infelizmente, algumas pessoas que padecem de algum transtorno de comportamento, ansiedade, depressão, fobia, o alimento altamente calórico, processado e ultraprocessado, tem a capacidade de liberar dopamina no meu cérebro, que de uma maneira ou de outra é um hormônio que me traz um pouco de conforto e paz. Até postei um videozinho no Instagram falando sobre isso. Ou seja, essa paciente, pela ansiedade em si e pelos hábitos que ela vai adquirir para tentar amenizar essa condição, agridem, infelizmente, o esôfago.
Eita, e ele falou de alimentos processados e ultraprocessados. Nós temos programa no Vida e Saúde sobre esses temas. Você busca aí no youtube.com/NovoTempo Rádio. Intervalo e a gente volta já já. Mantenha a sintonia. Bom dia!
E saúde.
Ei, já estamos de volta mais uma vez, nosso encontro aqui no nosso Vida e Saúde, gente. Estamos conversando sobre esofagite, você não pode perder o nosso assunto de hoje, muitas curiosidades. Gente, Rodrigo Silva, por falar em curiosidades, doutor Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Deixa eu conversar com você, que é o nosso ouvinte só desse horário, não é? Alguns programas têm essa particularidade, tem ouvinte que só consegue ouvir em determinado horário. É um jeito criativo das crianças estudarem a Bíblia. Você conhece o doutor Rodrigo Silva, arqueólogo, muito famoso, ele está em tudo quanto é podcast aí na internet e... ele tem uma experiência muito incrível com arqueologia. Então, ele e a Novo Tempo se uniram para preparar o material para as crianças. Você, pedindo essa revista, você vai conhecer o Camilo Caleb, o Afonso, que é um garotinho muito sabido. E através das aventuras desses três aqui, seu filho vai conhecer o que é um artefato, o que é um sítio arqueológico. Ele vai descobrir como Deus preservou, através dos achados, dos artefatos, como Deus preservou a palavra dele até os dias de hoje. Olha, muito interessante. Muito interessante. Sem contar que seu filho, sem sair de casa, vai fazer um passeio pelo Egito. Será que tem artefato no Egito? Ele vai fazer um passeio em Jerusalém. Será que tem artefato em Jerusalém? E todos esses objetos que eles vão buscando e vão encontrando, vai para um museu. E esse museu existe. É um museu que foi pensado pelo doutor Rodrigo Silva. Você não pode perder. É de graça, gente. A distribuição dessa revista, você não paga nada. Só digita tesouros pra gente, porque o nome da revista é Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Digita tesouros, você já recebe o cadastro, 1 minuto e meio você preenche rapidinho, rapidinho, e 30 dias mais ou menos é o tempo que a gente está pedindo para entregar esse material gratuitamente em sua casa. 12981510081 é o mesmo WhatsApp que você está participando aqui comigo. Aproveita, já diga aí, já digita, melhor dizendo, tesouros. Muito bom, Raul, com você.
Beleza, doutor. O diagnóstico hoje depende sempre da endoscopia ou tem exames menos invasivos que já estão sendo estudados aí para detectar a inflamação no esôfago?
Então, ainda é a endoscopia digestiva alta, né? Ele é o diagnóstico definitivo, né? Que por vezes, assim, além de identificar qual é o nível da agressão, identifica se tem algum fator anatômico, como foi dito aí recentemente, uma hérnia de hiato, que é uma outra condição que favorece a esofagite e o refluxo, sem contar que, como eu também mencionei, né, a esofagite ela acaba predispondo a aparecimento de um câncer, O médico consegue analisar essa mucosa, jogar uma tintura específica em cima dessa mucosa e fazer a biópsia de maneira adequada.
Uhum. Algumas participações aqui comigo, doutor. Participação anônima. Eu não tinha noção sobre a questão da alimentação interferir tanto no emocional e vice-versa. Tem muitas questões de estresse, principalmente no quesito em questão, aliás, principalmente em questão ao ministério. Participação aqui, a alimentação e emocional andam juntos, não é, doutor? A participação da Cláudia, ela diz assim: eu fiz uma endoscopia, deu esofagite erosiva e hérnia do hiato, não sei se eu estou falando certinho aqui, doutor, qualquer coisa o senhor me corrija, e gastrite. Eu nunca levei no médico e agora estou preocupada. Doutor, o senhor comentou comigo que é muito comum as pessoas fazerem exames e não levarem ao médico.
No Brasil é estimado que 30% dos exames realizados não são entregues a profissionais médicos por decisão do paciente, né? Porque ele não consegue passar com um profissional, não. Ele simplesmente fez, se ele está se sentindo melhor, ele guarda em casa.
E tem gente que depois, quando leva, acaba tendo uma notícia ruim, não é, doutor?
Infelizmente acontece, eu comentei aqui com vocês, tive um cliente que pediu endoscopia, uma história típica de doença do refluxo, queimação, azia, tosse noturna quando deitava, e estava com uma sensação de uma dificuldade de engolir alguns alimentos. Pedi uma endoscopia, 11 meses depois ele me volta com a endoscopia que ele fez no mês que eu pedi, ou seja, 11 meses de idade a endoscopia tinha. E tinha uma lesão pré-maligna, ele precisou ser operado, ficou assustado, mas infelizmente acontece.
E o senhor ainda comentou que ele não levou porque ele tinha melhorado, não?
Isso.
E aí qual é a notícia?
A notícia, então, vamos lá. Muitas vezes as pessoas falam isso mesmo. Chega no consultório e fala assim: ah, Luiz, eu melhorei da minha queimação. Mas aí você olha pro paciente, poxa, ele ainda tá gordinho, circunferência abdominal aumentada, não mudou trabalho, não mudou nada. Será que ele melhorou mesmo? Aí é um problema, pessoal. Até 20% das pessoas não vão ter queixas. E geralmente, quando a esofagite é de longa data, ocorre uma destruição do sistema de sensibilidade do esôfago. Então, o paciente, de maneira falsa, errônea, ele acha que melhorou. E aí ele não procura ajuda médica. É a hora que já está crescendo uma lesão pré-maligna nesse esôfago, infelizmente.
Gente, então, isso é grave, isso é sério. Você está com o seu exame, leva no médico. A pior parte já foi, que foi fazer o exame, que é muitas vezes um exame invasivo, não é? Leva para poder ver o que, que é. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, está tudo bem. Parte para a vida, não é? Mas se não for, você tem tempo para poder cuidar com mais carinho, com mais atenção. Grazi Donato.
Sem dúvida, Rose. Agora, doutor, os medicamentos que reduzem a acidez do estômago, eles continuam sendo a principal forma de tratamento ou temos outras opções?
Então, Grazi, olha só. Lembra que eu mencionei agora há pouco? Isso é muito interessante, essa sua pergunta. Se eu admito que a doença do refluxo, esofagite, vamos colocar esse binômio, ela é muito mais prevalente nas Américas por conta dos nossos hábitos, a mudança dos mesmos seria o principal tratamento. A medicação, ela traz um alívio imediato da queixa. Ah, estou com queimação, tem um dragão no meu peito. Mas o que se sabe é que o tratamento realmente é a mudança de hábito. Eu vejo, por vezes, né, o tratamento do refluxo ou da esofagite, vai, quando você vai e algum guideline e tudo mais, é orientado a tomar 60 dias, no máximo 90 dias. E se você, nesse período, não resolveu, você tem que resolver com o paciente qual é o próximo passo e não insistir naquela medicação. Mas o que as pessoas fazem é o contrário. Elas optam por não modificar hábito alimentar e de vida e insistir em uma medicação. E aí, aquilo que eu vou tomar um tempinho de vocês, que eu falo para todo paciente que vai na clínica: papai do céu colocou um estômago que produz ácido. Algumas vezes eu escuto: não, porque o alimento é ácido. Pelo amor de Deus, a acidez do meu estômago, 3.5 de pH, é mais ácido que qualquer coisa que o ser humano consiga colocar na boca. Acreditem em mim. Essa acidez vai me garantir uma microbiota, aqueles bichinhos do intestino adequados para me proteger e absorver nutrientes. Essa acidez me permite fazer a digestão adequada dos alimentos fibrosos e das proteínas, especialmente as animais. Essa acidez vai me permitir absorver cálcio, ferro. A integridade gástrica vai me permitir absorver vitamina B12. Quando eu tomo um comprimidinho desse, do omeprazol da vida, por 12 horas, de maneira irreversível, eu paro de produzir ácido. Imagina aquele ser humano que usa o antiácido da vida todo santo dia. Ele está todo santo dia impedindo que uma coisa perfeita que Deus colocou no nosso corpo funcione. Ele acha que isso vai dar certo?
É pra gente pensar mesmo.
E eu fazia isso, hein? Por anos tomei omeprazol, por anos tomava aquele leite de magnésio, vivia com azia, com esofagite, tinha esofagite, né? E isso só acabou quando eu mudei os hábitos, graças a Deus. Mas eu nunca fui no médico igual o doutor, né? Devia ter ido em você, viu, doutor? Pra você me falar que tinha que mudar de hábito. Não sei se ia adiantar, mas nos médicos que eu fui, eles só me dão remédio, só deram remédio, né? Ou se fala de hábito, fala assim, bem por cima, né? Mas obrigado aí, doutor, por tudo isso, né? Que o senhor tá nos ensinando
aqui.
Sim,
verdade.
Você sabe, doutor, eu vou tomar a liberdade, isso é até só um adendo. É muito engraçado, né? Um peixe está morrendo no lago ou num aquário. Você muda a água. Aquela planta na sua casa não está crescendo direito. Você muda o terreno, a posição do sol. Aí chega o ser humano. Ele está adoecido e você dá remédio. Você não muda o hábito dele, aonde ele está inserido. É muito curioso. Desculpe.
É verdade. É isso mesmo. Doutor, então, após a conclusão aí do tratamento, a pessoa pode voltar a ter crise de esofagite? Acho que a resposta
Sim, pode.
Que você falou sobre os hábitos.
O hábito,
né?
Exatamente. Ele, infelizmente, ele não voltou. Ele voltou naquilo que você comentou na sua explanação inicial, né? Se o ser humano ele persevera, ele continua naquela mudança de hábito, ele vai ter os louros, os benefícios. Mas se ele insiste em fazer as coisas equivocadas, não tem como, né?
É isso mesmo.
Ok, tem uma participação aqui, Lu, acho que saiu, né? Você tirou, tá onde que ela tá aqui? Tá aqui embaixo? Ah, tá, do Luiz de Sorocaba. Ele tá com uma dúvida, doutor, ele diz assim: minha esposa tem refluxo e arrota muito e bem alto. Pode ser essa doença?
Então vamos lá. Ah, um dos outros sintomas da doença do refluxo é que ele pode ser um refluxo gasoso, ou seja, ao invés de voltar líquido, volta o gás. Então a pessoa tem uma eructação recorrente. Quanto à altura...
Isso significa que vai arrotar?
Isso, de maneira recorrente, né? Mas quanto...
Não precisa arrotar alto também, né?
Então, é isso que eu ia falar, que na verdade aí não guarda relação com refluxo, não.
Ok.
Tá? Mas pode ser. E um outro sintoma que é comum, por vezes, as pessoas terem é soluço. Causado pelo refluxo.
Okay.
É que às vezes a pessoa não consegue controlar, eu tô brincando, né?
Sim.
Às vezes vem um negócio que é tipo um mal súbito, né? Uma tosse assim que você não controla e às vezes a pessoa acaba rotando alto.
Grazi?
Oi. Oi, Rose, achei que era você agora.
Grazi tava meio rotando ali. Até
parece.
Pegamos a Grazi de surpresa. Eu fiz a pergunta do ouvinte, agora segue com você.
Tá bom. Doutor, acho que o senhor já comentou um pouco sobre isso, né? Mas a esofagite é grave? Quais são as complicações aí de uma esofagite não tratada de forma adequada?
Então vamos lá, boa pergunta. A esofagite não tratada, lembra que ela está afetando uma víscera. Essa víscera, de tanto ficar inflamada, ela no processo cicatricial, ela pode se fechar, ou seja, ter uma subestenose. Além disso, essa esofagite não tratada, agredindo a mucosa esofagiana, predispõe à ocorrência de uma outra doença no esôfago, chamado esôfago de Barrett, que é uma lesão pré-maligna do esôfago. Lembrando, como eu mencionei, o câncer de esôfago, a incidência vem aumentando na sociedade moderna ocidental. Tá? Além disso, a gente sabe que um refluxo não tratado, que é quando o conteúdo sobe, por vezes até o esôfago, aqui na região do pescoço, principalmente em pessoas idosas, pode acabar promovendo uma pneumonia aspirativa. Além disso, a gente sabe que o refluxo não tratado, que é a esofagite não tratada, pela sua proximidade com a região do coração e por irritar um nervinho chamado nervo vago, aumenta o risco de arritmias do coração. E além disso, pelo mesmo motivo, faz com que a pessoa que tenha asma e bronquite, por vezes, piore do seu quadro clínico, tendo que usar cada vez mais bombinhas. Eu tive um caso que foi muito emblemático, era uma paciente idosa que chegou no meu consultório de cadeira de roda. Ela chegou com um balão de oxigênio e um catéter de oxigênio. Ela tinha uma hérnia de hiato, que é uma doença que foi comentada há pouco, bem volumosa, de tal maneira que a transição do estômago para o esôfago dela era alargada e o estômago subia para dentro do tórax. Então ela não conseguia respirar direito. Quando nós fizemos a correção cirúrgica, ela voltou no meu consultório, foi muito interessante, andando sem oxigênio. É uma senhora de mais de 70 anos de idade. Uhum. Então, a doença do refluxo, na imensa maioria das vezes, realmente são condições simples. Uhum. Mas, infelizmente, para algumas pessoas, ela judia muito.
Ok.
Entendi, doutor.
Entendemos.
E, doutor, essa inflamação aí no esôfago, ela pode virar um câncer ou até aumentar a chance de o paciente desenvolver câncer em alguma parte do sistema digestivo?
Sim, sim. Do esôfago, geralmente é do esôfago abdominal. Essa partinha do esôfago que adentra dentro do abdômen, ela de tanto ficar inflamada, num determinado momento no processo de cicatrização, ocorre uma proliferação de algumas células diferentes, que nós chamamos esôfago de Barrett. E esse esôfago de Barrett, infelizmente, ele aumenta, sim, o risco de câncer de esôfago.
Participação em áudio. Lu, coloca pra gente.
Bom dia. Esse assunto, pra mim, é novidade. E, no momento, eu estou passando com a minha bebê de 54 dias com uma situação dessa de refluxo. E o refluxo que ela tem deixa ela, assim, um pouco irritada e interrompe várias vezes o sono. Que ela acorda, né? Se percebe que algo quer sair e ela fica bem agoniada. A médica falou que é um refluxo oculto. Para mim, isso é novidade. Tem alguma coisa a ver com o que o doutor está apresentando hoje? Ele tem alguma dica de como lidar melhor? A pediatra passou uma medicação, nós iniciamos ontem. Estamos em observação.
Ok, é muito comum os bebês terem refluxo, não é, doutor?
Boa pergunta. O refluxo em neonato é uma condição prevalente pela imaturidade anatômica, tá? A imensa maioria se resolve à medida que as crianças crescem, né? Uma pequena minoria aí que persiste, aí o adulto jovem já procura um atendimento específico. Dicas que a gente costuma fornecer é procurar deixar a criança mais elevada, né? O dorso dela elevado, para que a cabecinha fique mais alta do que o nível do abdômen. Segunda coisa, com certeza a pediatra deve ter explicado, usar algum tipo de, se ela já está se amamentando de leites artificiais, algum espessante nesse leite para justamente descer de maneira fácil, mas ter um pouco mais de dificuldade de subir. Reduzir o volume, aumentar a frequência com que essa criança ingira o leite, né? Isso são medidas que normalmente ajudam. E tem, obviamente, algumas medicaçõezinhas, provavelmente que ela deve estar usando, que nós chamamos de pró-cinético. São medicaçõezinhas que acabam auxiliando um pouquinho o esvaziamento do esôfago. E, na teoria, aumentaria um pouquinho a pressão entre o esôfago e o estômago para dificultar um pouco a ocorrência do tal do refluxo.
Ok. Mas nesse caso de bebês, não tem a ver com a esofagite ou pode ter?
É que quando a gente fala de refluxo e esofagite, vamos pensar como sendo a mesma coisa, tá? É a mesma coisa do que nós estamos falando aqui. A diferença é que na criança, embora obviamente umas pequenas mudanças tragam um benefício, é uma coisa que pode acontecer porque a anatomia e fisiologia daquele neonato ainda é imatura. Agora, para nós adultos, não. Isso acontece porque nós fazemos as coisas equivocadas.
Tá. E crianças maiores, elas podem ter também?
Sim, todos nós podemos ter, desde que eu, assim, nessa primeira fase, então, é uma coisa mais relacionada à falta de amadurecimento que vai acontecer, e em crianças, adolescentes, o que nós estamos vendo é a epidemia de obesidade.
É verdade.
E, infelizmente, é isso que tem levado, sim, tem aumentado, boa anotação, tem aumentado a incidência de refluxo entre os jovens e adolescentes, mas aí é pura e simplesmente hábito de vida.
Tem uma participação aqui também, doutor, dá um comentário de ouvinte. Ela diz assim: eu tinha azia todos os dias, fui na médica gastro, fiz exames, não deu nada. A médica pediu para eu beber água em jejum. todos os dias, antes do café. E graças a Deus, hoje eu tô bem, não tenho mais azia. Doutora, a hidratação nesse caso com água é fator determinante para questões do sistema digestivo?
Então, olha, a hidratação ela é fundamental para o corpo como um todo, mas por conta da queimação, quem nunca se queimou fazendo alguma coisa no fogão? Uhum. O que, que a gente faz? A gente abre a torneira e deixa a água cair. Enquanto a água está caindo, eu não tenho sensação de dor. Eu desligo a torneira, volta a sensação de dor. Porque ali gerou uma queimadura térmica naqueles nossos receptores, né, que são as célulazinhas que captam as sensações, no caso dolorosas, e ficam informando o meu cérebro. Então, se eu jogo uma água, meio que eu bloqueio isso. O refluxo é a mesma coisa. Eu tenho uma área que está inflamada, cruenta. Está ardendo, está sinalizando para o meu cérebro. Se eu tomo água, a água vai banhar essa região e vai trazer um alívio. Então, é muito comum. O que a gente não recomenda, isso não tem problema nenhum fazer, mas o que nós não recomendamos, é o que algumas pessoas fazem, é ficar usando substâncias alcalinas, entre elas o leite.
Uhum.
Porque quanto mais substâncias alcalinas você usa, realmente tira com a mão. Você vai ficar feliz da vida, especialmente se você deixar o leite na geladeira. Só que se você começa a usar de maneira recorrente, porque todo dia você tem queimação, você além de estar ocultando um problema, você pode gerar um efeito chamado efeito rebote. Porque pelo pH do leite, ele vai fazer, vai ter uma alteraçãozinha, né, no mecanismo de retroalimentação dentro do meu tubo digestivo, e meu estômago vai produzir cada vez mais ácido, para justamente devolver o pH do estômago para a acidez a qual ele sempre foi acostumado. E além disso, geralmente os derivados lácteos, eles são ricos em cálcio. Quanto mais cálcio eu ingiro, mais ácido eu produzo.
Doutor, na verdade, qualquer problema que a gente sente em relação à nossa saúde, a gente precisa primeiro buscar um profissional, não é? Do que a gente vai dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, daqui a pouco isso volta com mais força, não é? Então, o ideal é que o nosso ouvinte busque ajuda, faça um exame com um profissional, né, da área ali.
Sim, eu concordo com você. Mas é, assim, é um processo de conscientização, como o programa de vocês bem faz, né? É conscientizar as pessoas que o ser humano ele foi feito para andar nessa terra sem sentir nada.
Uhum.
Não é para eu andar e lembrar que eu tenho pé, não é para eu andar e lembrar que eu tenho joelho, não é para eu me alimentar e lembrar que eu tenho estômago, não é para eu estar estudando e lembrar que eu tenho cérebro, que eu tenho dor de cabeça. Ou seja, se eu começo a pensar demais ou lembrar demais de uma determinada parte do meu corpo, é que ela não está bem. Ela precisa ser vista e examinada por algum profissional especializado nesse assunto.
Ok, gente. Lu, a gente encerra, não é? A partir de agora, ou tem mais uma? A Grazi vai fazer a última? Grazi, a última pergunta com você.
Tá bom, Rose. Eu vou trazer aqui a participação da Lu Feijó. Ela fala assim, ó. Bom dia, lindos. Uma dúvida. Eu sei que eu tenho refluxo, pois eu não posso comer tarde e deitar e nem tomar líquidos. Mas a endoscopia só mostrou gastrite. Era para aparecer, né, a esofagite ali no exame, doutor?
Boa pergunta. Até 20% das pessoas têm doença do refluxo, podem ter uma esofagite não detectada pela endoscopia. Então, de cada 10 pessoas, a queixa dela realmente é de refluxo, ela tem razão. Mas até 20% das pessoas não vão ter alteração nenhuma à endoscopia. O que você faz? Você trata exatamente como se tivesse refluxo. Primeira coisa, mudança de hábitos de vida, perda de peso, redução da circunferência abdominal, evitar acabar de comer e se deitar, evitar acabar de comer e fazer um esforço físico. Hoje muito comum, vou fazer uma refeição pré-treino. Você vai ter queimação, não tem o que fazer. Então, assim, primeira coisa é modificar os hábitos. E aí, sim, modifiquei meus hábitos, não melhorei, lançar a mão de medicação.
Ok. Finalizamos, mas que papo bom como nós aprendemos hoje. Doutor, muito obrigada. Doutor Luiz Reinaldo, gastroenterologista e cirurgião. O senhor faz consulta online, doutor? O senhor faz consulta online também? E aí os contatos, a gente pode mandar um recado, o ouvinte pode mandar um recadinho lá na sua rede social perguntando o contato, não é?
Pode sim.
Então, deixa pra gente mais uma vez.
É @ Luiz Reinaldo Leite Pereira. Luiz com Z, Reinaldo, o rei é com Y. E @ Clínica Sainte Clair. Lá vocês conseguem ter acesso, fazer agendamento de consultas, tirar algumas dúvidas. E o telefone é o 12-3014-9333.
Então fica @ Clínica Sinclair, é isso?
Exatamente.
Sim. Aí digita ali para você, querido ouvinte, descobrir como é que se escreve Sinclair, que fica mais fácil, tá bom? Mas é @ Clínica St. Clair, falei certinho.
Perfeito.
Aproveita esses minutinhos aí para você já seguir o Dr. Luiz, a clínica dele, quem sabe mandar um recado ali, pedir informações sobre uma consulta online, tá bom, gente? Vamos lá. Ô, Grazi, finalizamos, chegamos ao final.
Sim, Rose, eu quero deixar um verso bíblico aqui, Provérbios 4, 20 e 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina os teus olhos para os meus ensinamentos, porque são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Que Deus abençoe vocês, queridos ouvintes. Obrigada, doutor. Volte sempre. Meu Instagram, arroba Grazi Donato. Beijo, gente. E até amanhã.
Até amanhã, Grazi. Oi, Raul, você. 20 segundos, Raul.
Beleza, obrigado aí, doutor. Meu verso, João 16,33. Tenho-vos dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Para você que quer emagrecer, leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem, querido. Até amanhã, Raul e Grazi. Até amanhã, querido ouvinte. Muito bom ter você aqui com a gente. Sabe quem vem hoje no nosso clubão? Ademar de Campos, gente. Ademar de Campos. Ele estará aqui soltando a voz na hora do almoço, na programação da Rádio Novo Tempo. Você não pode perder, hein? Já vai começar, já já. Antes, nós temos o NT Notícias com a Patrícia Mater. Bom almoço pra você, bom trabalho, restinho do dia. Amanhã, às 11 horas da matina, eu te espero. Coloca aí na sua agenda. Tudo de bom pra você.